Gaúcha Hoje. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas, Hospital São Francisco, Marsala, Panvel e Zecom. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Sextou. Exatamente, para quem vai fazer feriadão, é um sextou com gosto diferenciado, né, Matheus? Não é o nosso caso, não vamos ter aí o privilégio de fazer feriadão, diferente de Atâmbara, que hoje para de trabalhar, volta só na terça-feira, que beleza. Temos temperatura de 8 graus neste momento em Pelotas, temos temperatura em Rio Grande de 13 graus, Canguçu com 7 graus, em Erval 6, são as temperaturas aqui na região sul do estado. Amanhecer com sol entre nuvens, não temos um dia tão bonito quanto tivemos na quinta e na quarta-feira, mas também não temos um tempo muito fechado aqui pelo sul do estado, pelo menos no bairro Areal, em Pelotas. Como é que está a situação aí por Rio Grande, na nossa zona central aí da Noiva do Mar? Ian, bom dia.
Bom dia, Fred, bom dia a todos. Pois é, mais um dia de sol por aqui, mais um dia ensolarado de tempo seco em Rio Grande. E a nossa região sul, que muitas vezes aqui a zona sul do estado acaba ficando com mais tempo de chuva, dessa vez foi agraciada, né? Porque já tem pontos hoje do estado que pode chover, mas a gente ainda fica um tempinho, pelo menos entra no final de semana, sem pancadas por aqui entre hoje e amanhã. Então dá para curtir um pouquinho mais de tempo seco. Em relação ao final de semana, a gente tem que ser justo, né? No último dia 7 de setembro, eu estava aqui trabalhando. Quem nunca tem uma folguinha aí, a gente precisa dar um jeito, é o Matheus Odegueiro, né? Coitado, tá 24 horas aqui na rádio quase, eu acho.
Matheus está quase 24 horas aqui, mas é bom lembrar que no sábado ele não trabalha, né?
Verdade.
No sábado ele não trabalha também.
Não, é brincadeira, viu? Ele não está 24 horas. Daqui a pouco o pessoal vai achar que a gente está explorando o Matheus.
O pessoal vai mandar a Polícia Civil aqui investigar. Não, o Matheus Rodrigueiro, ele faz aí todos os feriados, né? Mas no sábado acaba não trabalhando. E o Ian hoje sai, volta só terça-feira, vai aproveitar aí 3 dias de folga. Olha, quando eu crescer eu quero ter essa sorte também, viu, Matheus? Emendar 3 dias aí. Porque no feriado que eu tirei um feriado numa terça-feira, né? Dia 7. Eu tive que trabalhar aqui na segunda, que era dia do meu aniversário. Então eu não consegui emendar 3 dias seguidos. Eu emendei 2, sábado e domingo. Trabalhei na segunda e folguei na terça, né? Mas ainda vou chegar no patamar de Atâmbara, com certeza.
Vamos ter que discutir essas escalas internamente aí.
Ou a gente pode também trazer à tona para os nossos ouvintes, os ouvintes opinam.
Fazer uma enquete
através do 999509495, é o WhatsApp da nossa Gaúcha, Zona Sul. Brincadeiras à parte, mande sua mensagem, diga como está amanhecendo na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, mande fotos. Adoramos receber as fotos dos nossos ouvintes aqui durante o nosso Gaúcha Hoje. Vamos ao ar até às 8 horas da manhã, trazendo para você as principais informações para você começar o dia bem informado. O Gaúcha Hoje, que é para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal Diferente, Acessível e Unimed. Ligue agora a 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco, tem os cuidados que você merece. Linha de Panhas Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias. Baixe o app e Zecom. Conheça o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Vamos com o nosso destaque da manhã, direto de Rio Grande, as informações com Ian Tâmbara. Fala, Ian.
E uma apreensão grande chamou atenção ontem, Fred. Perdão, agora sim, agora vai. Uma apreensão grande chamou atenção ontem com 200 quilos de carne sem procedência, impróprias para consumo também, que foram apreendidas pela Polícia Civil de Rio Grande, pelo Núcleo de Combate ao Abjeato. Tem feito interessantes ações durante esse primeiro semestre. Foram várias ações de abjeato em comunidades do interior. E agora também, em parceria com a Brigada Militar e com a Vigilância Sanitária, fez mais essa operação. Foram vários açougues que foram vistoriados e também foram cumpridos dois mandados de busca referente a investigações de abates clandestinos. Essa ação que aconteceu em Rio Grande, que apreendeu 200 quilos de carne sem procedência e impróprias para consumo.
Agora 7 horas 6 minutos, 7:06, está aí o destaque de Rio Grande. A gente traz agora o destaque de Pelotas, porque a Câmara de Vereadores publicou a lei ontem aqui em Pelotas, que permite acesso gratuito a absorventes higiênicos. O programa de conscientização sobre a menstruação e distribuição vai acontecer em escolas e demais órgãos públicos de Pelotas. Um projeto da autoria do vereador Paulo Coitinho, que instituiu então esse programa de conscientização sobre menstruação e distribuição gratuita de absorventes higiênicos nas escolas e outros órgãos públicos. Prevê o desenvolvimento de programas, ações e articulações entre órgãos públicos, também a sociedade civil, que visem o avanço do pensamento livre de preconceito em torno da menstruação. A proposta conta com a elaboração e a distribuição de cartilhas e folhetos explicativos entregues nas unidades educacionais, estabelecimentos públicos que levem a conscientização voltada a todos os públicos. A colega Kathleen Moreira, nesta semana, trouxe aí no Gaúcho Atualidade, também no Chamada Geral, um material mostrando a dura e triste realidade de mulheres de baixa renda que muitas vezes tem que utilizar até casca de fruta como absorvente higiênico. Realmente é uma realidade triste que muitas vezes o poder público não dá bola. Então, parabéns realmente a esse projeto que está sendo protocolado em Pelotas, se tornando lei e garantindo, então, para as mulheres de baixa renda em Pelotas o acesso ao absorvente higiênico. É algo tão básico, tão básico, mas que muitas vezes as mulheres não têm acesso, não têm condições. É um produto muitas vezes caro, as pessoas têm que optar entre ter um alimento ou um absorvente. Logicamente, pelo instinto da vida, acabam optando pelo alimento. Então, por isso, é importante todos esses projetos que o poder público esteja esse engajamento para garantir as mulheres o absorvente higiênico. Agora são 7 horas 9 minutos, 7:09, Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. Quem cria sabe, resultados positivos no campo passam por muito trabalho, dedicação e rações Supra na nutrição. São centenas de opções, uma para cada espécie e fase de criação. Gado, cavalos, suínos, aves, peixes e muito mais. Peça por rações Supra em agropecuárias de todo o país. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Vamos com mais uma aí de Rio Grande, Ian.
Vamos lá. Agora a gente atualiza também a situação do ensino superior aqui, porque a FURG divulgou na tarde de ontem a lista, a segunda convocação com a lista de espera do Sistema de Seleção Unificado SISU de 2021 para o segundo semestre. Saiu também o edital, além da lista, também o edital de convocação. Por conta do contexto da pandemia, todo esse processo está sendo à distância, né? Não tem processo presencial nessa etapa de ingresso. A documentação exigida no edital, que está disponível lá no site da instituição, pode ser toda encaminhada de forma online até o dia 21 de setembro, portanto até terça-feira tem esse prazo o estudante, por meio da plataforma de solicitação de matrícula online, também disponível lá no site da FURG. No local é preciso colocar o CPF e o e-mail, cadastrar no ato da inscrição e enviar os documentos. É bem fácil de fazer. A pró-reitoria responsável pela organização do processo salienta que não é permitida a entrada de documentos fora dos prazos estabelecidos. Então, É preciso colocar todos os documentos dentro desse e-mail, dentro do anexo, de forma organizada. É importante destacar que somente os convocados na condição de titular devem realizar o envio da documentação conforme termo de adesão da FURG. Em caso de não convocação, o candidato pode consultar a posição na classificação geral de lista de espera de 2021/2, que é para o segundo semestre, e ficar atento nas próximas convocações que podem ainda acontecer. Seguidamente, a gente tem trazido esses anúncios de convocação das universidades aqui do sul do estado. Então, pode ser que tenhamos mais listas pela frente. A lista atual dessa segunda convocação está disponível lá no site da FURG.
Informação de Pelotas, os leitos de UTI Covid vão passar por alterações a partir de hoje. Essa decisão foi tomada após a diminuição no número de internações. Então ficou estabelecido que o número de leitos será diminuído para 33, devido à contínua melhora na situação então de internações. Pelotas, que teve na última quarta-feira taxa de ocupação de vagas de UTI de 28,8%, bem diferente daqueles meses no ano passado, até no começo do ano, que tivemos mais de 100% de ocupação nos leitos de UTI Covid. Agora Pelotas passa a ter 33 leitos de UTI Covid SUS. Beneficência Portuguesa, que antes tinha 20 leitos, passa agora a ter 10 leitos de UTI Covid e outros 10 dedicados à UTI geral. Mesmo acontece com o Hospital São Francisco de Paula, que antes possuía 16 leitos, agora serão 13 vagas e outras 3 voltam a ser destinadas para UTI geral. Já o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas contará com 10 vagas para UTI. A instituição antes tinha 13 vagas e teve 3 leitos desabilitados na última terça-feira. Agora 7 horas 12 minutos, boa notícia, né? Boa notícia, isso mostra realmente uma redução no número de internações e que sigamos nesse caminho, né? Sigamos nesse caminho sem um aumento de internações e cada vez diminuindo mais a demanda nos leitos de UTI Covid. Agora são 7 horas 13 minutos, sexta-feira, vamos saber como é que vai ficar o tempo para este final de semana. Cleocum chega com as informações do tempo aqui no Gaúcha Hoje. Fala, Cleo, bom dia.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo indica uma quantidade muito grande de umidade na metade norte do estado. A previsão em algumas áreas de chuva, não necessariamente chuva forte em toda a região, mas em algumas partes tem previsão de uma chuva um pouco mais volumosa. É o caso do Planalto, é o caso de algumas áreas do norte da região ali das Missões, né? Nessa parte mais noroeste. E depois também, talvez, a parte dos Campos de Cima da Serra, que tem uma quantidade maior de umidade ao longo do dia. Na maior parte da região, a chuva acontece durante o período da tarde, mas tem chance também de pancada de chuva pela manhã. Portanto, muita atenção com relação ao comportamento do tempo e também ao comportamento das temperaturas aqui no estado. De uma maneira ou de outra, todos os prognósticos apontando para um comportamento de tempo com chuva em várias partes do estado hoje. A exceção, não deve ter chuva na região da campanha, sua maior parte, na região do litoral sul do estado, a metade sul, e depois a região ali da fronteira oeste, porque a umidade está descendo muito na região das Missões, está vindo muito para o sul e pode atingir algumas partes, mas a fronteira com o Uruguai, a rigor, é a parte do estado que fica sem chuva. Tendência de manter para amanhã algumas pancadas de chuva no estado, um sábado que tem muitas nuvens, mas pouca chuva, e depois no domingo as pancadas estão voltando novamente para a maior parte do estado. Algumas áreas pela manhã, outras áreas no período da tarde. A expectativa de um tempo mais chuvoso na segunda e também na terça-feira da semana que vem. Pode haver algumas pancadas de chuva de intensidade forte. O pessoal tem que ficar um pouco atento com relação ao comportamento do tempo aqui no nosso estado. As temperaturas no Rio Grande do Sul, elas seguem amenas, pelo menos até segunda, terça-feira. Entre terça e quarta, a gente tem queda nas temperaturas porque faz um pouco de frio no meio da próxima semana.
7 horas 15 minutos, obrigado Cleocum. E agora as informações do futebol chegando com Marcos Bertoncello.
Rodada do Brasileirão confirmada para o fim de semana com os gaúchos entrando em campo. Primeiro, Juventude, neste sábado às 17h07 em Curitiba, na Baixada, enfrentando o Atlético Paranaense. Depois, domingo, 11h no Beira-Rio, o Internacional recebe o Fortaleza. E depois, também domingo, à noite, às 20h30, tem Flamengo e Grêmio no Maracanã.
Horas 16 minutos, a trilha musical hoje é músicas, na verdade, bandas e artistas que desapareceram, sumiram, fizeram o seu sucesso, muitas vezes uma ou duas músicas e depois sumiram, não aparecem mais no cenário da mídia. Estamos ouvindo O Surto, a banda O Surto, a música A Cera, conhecida como Pirou o Cabeção. Uma curiosidade da banda O Surto, que por um boicote que aconteceu no Rock in Rio de 2001, diante de gravadoras, diante de outros problemas, Skank, Cidade Negra, o Rapa, Jota Quest, Charlie Brown Jr. e Raimundos, bandas conhecidíssimas do cenário nacional, acabaram fazendo um boicote ao Rock in Rio e não se apresentaram lá em 2001. E aí, de última hora, o pessoal teve que escolher algumas bandas para substituir, entre elas O Surto. Banda O Surto, que abriu a noite de Red Hot Chili Peppers e fez aí um showzaço no Rock in Rio 2001. Isso é para eles não esquecerem nunca mais. Imagine só, os maiores festivais de música do mundo, talvez o maior festival, mais importante, eles fizeram a sua apresentação lá em 2001. Ainda num dia especial de Red Hot, né? 7h18, 7h18, mandar um abraço aqui para uma colega muito querida, a Cíntia Piegas, nossa colega jornalista, sempre na audiência aqui, um abração, profissional muito competente aqui na imprensa de Pelotas. Um abraço para a Cíntia, então. 7h18, vamos para o intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul. Horas 23 minutos, de volta com Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. Confundi o Gaúcha Hoje com o Chamada Geral, mas cedo ontem confundiu também, né? Chamou o Chamada Geral de Gaúcha Hoje. São apenas alguns anos de diferença aí. 7 horas 24 minutos, CC Corretora de Seguros, Viver Seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias. Baixe o app e Zecom. Conheça o residencial Polares, bem no centro, pertinho de tudo. Agora são 7h24. Vamos com notícia da hora, chegando direto de Rio Grande. Fala, Ian.
Vamos então fazer o giro da, começar a fazer o giro da vacinação, porque olha, tem uma programação extensa hoje, porque tem dose 3 para idosos, temos também ainda aplicação de primeira e segunda dose também para outros grupos. Então vamos já dando aquela olhada no calendário. Enfim, começando hoje então a dose 3, dose de reforço para idosos com mais de 70 anos e que fizeram duas doses de Coronavac. Essas pessoas podem receber na unidade de saúde do Cassino, na rua Júlio de Castilhos, das 8h30 às 11h30 da manhã. Também no SESI, na rua Salgado Filho, das 9 da manhã ao meio-dia. E nas unidades de saúde no interior do Rio Grande da Barra, com agendamento programado pela unidade de saúde. Para adolescentes de 17 anos, hoje também tem vacinação, aplicação de primeira dose na sala extra do Cassino, da 1 às 4 da tarde, no SESI, na rua Salgado Filho, das 2 às 5 da tarde. Esse público pode receber, então, a primeira dose e também a dose 2 de AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, que vai estar disponível nos shoppings, no Shopping Praça e no Partage, das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Para quem tem 18 anos ou mais, daqui a pouco não tomou a primeira dose ou já está no seu calendário aí de vacinação apontando que precisa tomar a segunda, hoje ainda segue aquele cronograma que a gente já vinha informando nos últimos dias. Posto 4, das 8h30 da manhã às 7 horas da noite. No Parque Marinha, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. O Shopping Praça, das 2 às 6 da tarde. Unidade de Saúde da Hidráulica, das 8h30 às 11h30 da manhã. E também da 1 às 4h30 da tarde. E também nas unidades de saúde do interior, das 8h30 às 11h30 da manhã. A gente sabe que é muito horário diferente, são locais diferentes, públicos diferentes. Se daqui a pouco alguém tem dúvida, pode entrar em contato com a gente no WhatsApp, né, Fred? Mandar ali que a gente pode auxiliar também, dar aquela ajuda, mandar ali o calendário específico da pessoa. E para a gente finalizar aqui sobre vacinação em Rio Grande, a Prefeitura disponibilizou dois termos importantes, dois documentos importantes no site da instituição, da Prefeitura. Termo de consentimento para adolescentes que querem ser vacinados. Não é possível o adolescente vacinar sem esse termo de consentimento para vacinação de menor. É preciso ter esse termo assinado por um responsável, porque as pessoas pensam, não, estar acompanhado de um pai, de uma mãe, de um responsável, já basta. Não, tem que ter o termo preenchido e assinado. O documento pode ser encontrado no site da Prefeitura. Outro documento que já está disponível é o link para a terceira dose em acamados para efetuar o cadastro. Não é uma vacinação que já iniciou, ela deve acontecer em seguida, em breve. Idosos acamados com 60 anos ou mais que vão receber a terceira dose, mas já dá para se antecipar e garantir o cadastro. Então, num link que está no site da Prefeitura, esses dois documentos muito importantes para garantir vacinação para esses públicos.
Em Pelotas, a Prefeitura anunciou a aplicação da terceira dose, da dose de reforço do imunizante contra a Covid-19 para idosos com 70 anos ou mais e para pessoas com imunossupressão. Reforço vai ser aplicado na próxima quinta-feira, dia 23, no drive-thru de vacinação no Centro de Eventos e no dia 27, na segunda-feira, nos 4 pontos nos bairros da cidade. Para pessoas com 70 anos ou mais, será necessário apresentar documentos de identidade e carteirinha de vacinação, a fim de comprovar as duas doses, ou a dose única, né, o esquema vacinal completo. Lembrando que precisa ter um intervalo entre a imunização completa e a dose de reforço de pelo menos 6 meses desde a aplicação da segunda dose. Então, alguns idosos acabam não se enquadrando nesse tempo, né, de 6 meses, então tem que ficar atento, né? Quando for ali a data da segunda dose, faz um cálculo, bota 6 meses. Se tiver mais do que 6 meses entre a segunda dose e o dia dessa dose de reforço, você pode receber esta dose de reforço se você tiver 70 anos ou mais em Pelotas. Cronograma de vacinação que alcançou aí hoje, nesta sexta-feira, a primeira dose para pessoas com 17 anos ou mais lá no IFSU, a partir das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Campus Pelotas na Praça 20 de Setembro e também nos bairros das 10 da manhã até as 3 horas da tarde amanhã. Primeira dose, então, para pessoas com 17 anos ou mais. Lá no Parque Tecnológico, também no Colégio Pelotense, na Associação Rural e na Paróquia São José no Fragata. Pelotas, então, iniciando a imunização hoje de adolescentes sem comorbidades. 17 anos, a vacinação hoje no IFSUL, amanhã nos bairros. 7 horas 29 minutos, Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Produzido em parceria com o site GZH.
Caixa Federal anuncia juros mais baixos para financiamento da casa própria a partir de outubro.
Bolsonaro aumenta imposto sobre operações financeiras, o IOF, para bancar o Auxílio Brasil, a nova versão do Bolsa Família.
A mudança valerá entre a próxima segunda e o dia 31 de dezembro, gerando R$2,1 bilhões.
Brasil registra mais 643 mortes por coronavírus em 24 horas, elevando o total para 589.240, sendo 34.554 no Rio Grande do Sul.
Seguradoras pagaram mais de R$3 bilhões em indenizações por mortes resultantes da pandemia.
O Conselho dos Secretários Municipais de Saúde diz que imunização de adolescentes no estado continuará após o término do atual lote de vacinas.
Anvisa diz que vacina da Pfizer continua autorizada para adolescentes a partir dos 12 anos.
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admite influência de Bolsonaro na decisão de suspender vacinação de adolescentes.
Após segunda infecção por coronavírus, prefeito de Santa Maria é hospitalizado com quadro de febre, dor de cabeça, irritação na garganta e desidratação.
Jorge Pozobon, que havia testado positivo para o coronavírus há um ano, já tomou as duas doses da vacina.
Em live com o ministro da Saúde, Bolsonaro diz que se sente melhor do que as pessoas vacinadas com Coronavac.
Gestão do presidente no combate à Covid-19 é reprovada por 54% dos entrevistados por pesquisa Datafolha.
Polícia descobre laboratório de embalagem de drogas em Viamão, na região metropolitana.
Homem de 64 anos é preso em flagrante por estupro de menina de 9 anos em Marau, no norte do estado.
O criminoso era vizinho da vítima e também teria atentado contra o irmão dela de 5 anos de idade.
Menina de 12 anos morre vítima de disparo acidental de arma em São Cepé.
Adolescente de 15 anos é apreendido em Osório depois de matar menino de 13 com um tiro.
Comissão da Assembleia Legislativa constata que rede hidráulica do prédio de Secretaria de Segurança Pública não estava funcionando no dia do incêndio que destruiu o edifício.
Expresso de Notícias.
De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar, sempre armada. Segui seus passos, até seus braços pra você não me abandonar. Não me lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página. Agora eu tô em outra. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seu mundinho, não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Boca fechada.
horas 34 minutos, estamos ouvindo o cantor Luca, Tô Nem Aí. Hoje a nossa trilha musical traz artistas, bandas que fizeram sucesso, mas que por acaso desapareceram da mídia. Luca é um desses exemplos. Ela que é gaúcha, mas, enfim, não segue fazendo tanto sucesso quanto o sucesso que fez com Tô Nem Aí. Tô Nem Aí, que é uma música composta pelo Latino, um verdadeiro hitmaker, né, que acabou fazendo junto com a Luca este sucesso, chegou a ser a música mais ouvida do Brasil lá no ano de 2003. Então, Luca, Tô Nem Aí na nossa trilha musical. Agora são 7 horas 34 minutos. Ian, sei que amanhã é teu aniversário, mas hoje é um dia muito especial para mim. Isso porque o meu pai está de aniversário, Henrique Feijó Júnior. Mandar um abração, muita saúde, paz, felicidades. Mais um ano de vida, completando 55 anos. Que beleza, hein, Ian?
Vai ter matambrito hoje, assado na brasa?
Vai ter sim. Vai ter sim, para comemorar o aniversário do meu pai. Então, Henrique Feijó Júnior completando mais uma primavera.
Parabéns.
Amanhã é o dia do Ian, né? Então, a Gaúcha Zona Sul em festa aí nos próximos dias. 7 horas 35 minutos, intervalo comercial. Já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
Para começar a sua rotina sempre bem informado, o Gaúcha Hoje, Zona Sul, traz as principais informações da sua região e projeta assuntos da política, de economia e do futebol. Sempre com um clima leve e descontraído. Gaúcha Hoje, Zona Sul, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Horas 40 minutos, 7h40, de volta com Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. O seu patrimônio é um assunto muito sério, por isso a melhor maneira de proteger os seus bens é fazendo um seguro na CC Corretora de Seguros. Ligue para 3225-2700, solicite a sua cotação, desde seguros para casa, automóveis em geral, frota empresarial e fiança locatícia. CC Corretora de Seguros, porque viver seguro é uma beleza. Plano de saúde que você sempre sonhou por um preço que jamais imaginou, unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Agora o Hospital São Francisco tem um lugar ainda melhor para te receber. Conheça a ala Nossa Senhora de Fátima. Se você já gostava dos pãezinhos de alho da Marsala, agora você vai adorar Qualibred. Qualibred é a nova linha de pães da Marsala que está chegando com tudo aqui na região sul. Experimente. E Panvel Clinic, o programa que oferece serviços como vacinas, exames e testes rápidos nas lojas e também orientações pelo WhatsApp. Acesse panvel.com e saiba mais. Agora 7 horas 41 minutos, mandar um abraço aqui para o Igor Eslabão, também colega jornalista na audiência do nosso Gaúcha Hoje. Os ouvintes participam através do 999509495, o Eloy Aguiar. Belo amanhecer aqui no bairro, céu limpo, Fred Ian. E aí ele comenta, ouve essa, Matheus, a banda O Surto deve ter surtado, isso sim. Banda O Surto que ouvimos na primeira música, foi a primeira canção que ouvimos, né, da banda Surto, entre os artistas e bandas que desapareceram. Agora 7 horas 42 minutos, também aqui o Renato Magroski, ligado na Gaúcha Zona Sul, um abração, obrigado pela mensagem. Também aqui o ouvinte Padilha, ligado, conectado também na Gaúcha Zona Sul. Ouvinte Janaína, ligada direto do Fragata em Pelotas, também ouvindo a Gaúcha Zona Sul, gostando muito da trilha musical de hoje. Obrigado, então, aos ouvintes que participam. Daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens. Vamos com notícia da hora. Vai com uma daí, Ian.
Tivemos mais um acidente ontem, Fred. Tivemos um essa semana ainda, na 116, agora na 471, em Santa Vitória do Palmar, que acabou vitimando uma pessoa. Polícia Rodoviária Federal, conforme a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu na manhã de ontem, que resultou na morte de um homem. Um Uno, Fiat Uno, com placas de Santa Vitória do Palmar, saiu da rodovia e colidiu em uma árvore. Com o impacto, o condutor do veículo de 18 anos acabou morrendo no local. Outros três passageiros que estavam no veículo foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A Brigada Militar e a Polícia Civil estiveram no local e prestaram os primeiros atendimentos, mas, como falamos, o jovem de apenas 18 anos, motorista, não sobreviveu. As causas do acidente ainda devem ser apuradas pela polícia.
Agora 7 horas e 43 minutos, informação do momento, a Polícia Federal está fazendo uma operação em São Paulo, na sede da empresa Precisa Medicamentos, empresa que entrou na mira da CPI da Covid. A empresa intermediou a aquisição de doses da Covaxin entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica Bará Biotech. Compra de vacina acabou suspensa, mandados de busca e apreensão foram solicitados pela CPI e estão sendo cumpridos. A autorização foi do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Os mandados estão sendo cumpridos em endereços em Barueri e Itapevi, em escritórios da empresa e também locais de armazenamento de distribuição de produtos. Segundo a apuração da TV Globo, a CPI busca documentos que comprovem que uma autoridade da alta cúpula do governo federal atuou em favor da compra da Covaxin. CPI da Covid pediu buscas também no Ministério da Saúde, na operação da Polícia Federal, mas a Procuradoria-Geral da União opinou contra e o pedido acabou negado. Então, operação neste momento da Polícia Federal em São Paulo, na sede da empresa Precisa Medicamentos, que entrou na mira da CPI da Covid. 7 horas e 44 minutos, vamos com mais uma notícia da hora, rapidinho aí. Fala, Ian.
Temos novidade nas delegacias aqui da 7ª Região Policial. Temos novidade em São José do Norte e também em Santa Vitória do Palmar. Em São José do Norte, o novo delegado da Polícia Civil é Gustavo Costa do Amaral. E a delegacia de Santa Vitória do Palmar, o delegado Alexandre Neves Mesquita assume São José do Norte e o delegado Gustavo do Amaral assume a delegacia de Santa Vitória do Palmar. Eles dão lugar à delegada Tawane Andrighi, que era de Santa Vitória, e a delegada Fernanda Ablich, de São José do Norte, assumem o local e a vaga dessas duas antigas delegadas. Boas-vindas a eles e que sigam esse bom trabalho, excelente trabalho da Polícia Civil aqui na nossa região.
Com certeza. Bem-vindos, então, aos novos delegados aqui do Sul do Estado. Agora, 7 horas e 45 minutos. Um abraço também para Haroldo Amaral Júnior, nosso colega aqui do Grupo RBS, está indo em direção a Bagé, ouvindo a Gaúcha Zona Sul. Obrigado pela audiência. E vamos agora com a nossa previsão do tempo, saber como fica o tempo para este final de semana. A previsão do tempo aqui no Gaúcha hoje é para Brejeiro. Visite o site brejeiro.com.br ou Instagram também, @brejeirooficial. As informações do tempo chegando com Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, muito bom dia. Uma boa sexta-feira a todos. Claro, tem chuva hoje, a gente já tinha avisado. Provavelmente não pegue todo o estado, mas pega a metade norte do estado do Rio Grande do Sul. Atinge a capital, atinge principalmente entre Serra, Planalto, Alto Uruguai, como a gente já havia comentado, e as previsões estão indicando que essas pancadas de chuva, em alguns lugares, elas podem ser volumosas. De uma maneira geral, não, mas de uma maneira pontual, sim. Então, o pessoal fica atento. Entre o Planalto e a Serra, principalmente Planalto, num segundo momento também o Alto Uruguai, aqui por Porto Alegre, tem previsão de chuva, é verdade, região metropolitana também, mas não chega a haver previsão de uma chuva muito forte, de uma chuva muito intensa. Chove também em Santa Maria. Dificilmente a chuva chega a fronteira oeste, embora a gente tenha bastante nuvens por lá. Não há previsão de chuva para a campanha. Aumenta a nebulosidade, sim. E o mesmo acontece com o litoral sul. Sem previsão de chuva, mas com previsão de muitas nuvens na região. E essa instabilidade, ela domina basicamente a sexta-feira. Para amanhã, diminui bastante a situação das pancadas de chuva, mas ainda está sujeito aqui e ali de alguma instabilidade. De uma maneira geral, as temperaturas ficam na casa dos 20 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isto vale para hoje, vale para amanhã. A tendência com relação ao tempo para domingo aí já muda de figura, aí já começa de novo a crescer a umidade. E principalmente à tarde deve chover, se não em todo, em quase todo o estado, entre a tarde e a noite, vamos dizer assim, porque tem chuva também no oeste mais para o final do dia e principalmente para o norte. Tendência de chuva no 20 de setembro, na segunda-feira. E na terça, a chuva está indo embora, empurrada por uma massa de ar frio. Enfim, aquela situação que a gente já vive continuamente aqui no Rio Grande do Sul. Normalmente, com chuva no período que envolve 20 de setembro aqui no nosso estado.
Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de... Toma vinho português e vive rindo da minha ignorância. Mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café, é papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor, a minha língua, que já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Sou só suburbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é cicrano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café, é papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor, a minha língua, que já tem até uma íngua por causa do seu inglês.
Sete horas 49 minutos, mais uma que fez sucesso, desapareceu e estamos curtindo aqui na nossa trilha musical Papo de Jacaré, P.O. Box, aqui na nossa trilha de sexta-feira e de Papo de Jacaré pro Papo do Futebol.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
Futebol para a Ótica Estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, iniciando com as informações da dupla Grenal.
O Grêmio se reapresenta nesta sexta-feira para que o técnico Luiz Felipe Scolari encaminhe o time que vai enfrentar o Flamengo no domingo à noite no estádio do Maracanã pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Comandante gremista está com uma dúvida no sistema defensivo para formatar o seu time ideal para este compromisso. Walter Kannemann não trabalhou ontem, o jogador inclusive esteve em São Paulo para fazer um exame na região do quadril e é mistério até o dia da partida. Portanto, a grande tendência é que Rodrigues e Juan formem a dupla de zaga gremista para a partida diante do rubro-negro carioca. Caso Kannemann fique à disposição e se recupere, será mais um reforço que o técnico Luiz Felipe Scolari terá, já que vai com o time praticamente considerado ideal para este duelo diante da equipe flamenguista. Pedro Jeromel e Douglas Costa seguem sendo as principais ausências gremistas para a próxima rodada do Brasileirão. Destaques do Grêmio aqui no Gaúcha hoje.
A definição sobre a presença do atacante Tyson no jogo do Inter contra o Fortaleza deve ocorrer no treino da manhã de hoje, no CT do Parque Gigante, marcado para as 11 da manhã, mesmo horário da partida no domingo. Tyson ainda não foi liberado pelo departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa direita. A possibilidade de ele voltar é boa, mas ainda não há essa garantia. Se Tyson não puder jogar, Maurício seguirá na equipe titular. Já o zagueiro argentino Gabriel Mercado foi liberado pelo departamento médico e está à disposição do técnico Diego Aguirre. No entanto, o treinador tem um dilema. Pela primeira vez, haverá 7 estrangeiros à disposição, sendo que, pelas regras da CBF, apenas 5 podem ser relacionados. Saravia, Bruno Mendes e Vitor Cuesta são titulares. Paolo Guerreiro é um reserva bastante assíduo e ficará no banco. Aguirre terá que escolher um estrangeiro entre 3, entre Mercado, Palacios e Juan Cuesta. O provável Inter tem Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, Tyson ou Maurício e Yuri Alberto. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Agora 7 horas e 52 minutos, daí chega a ser inacreditável, né? Ter mais jogadores estrangeiros do que pode. O Grêmio já passou por isso também, Ian. Mas realmente é uma criatividade tremenda, né? Tu contratar e quando superou 5, o Inter seguiu contratando, né? E sim, trouxe estrangeiros e tudo mais.
É porque também tinha na época que fez algumas das contratações, por exemplo, o impasse ainda sobre a saída ou não do Guerreiro, né? Que é um cara que hoje o Rodrigo coloca aí, inclusive, né? Um reserva imediato. Hoje não sai da equipe, pelo menos para o banco. Mas na época, lá no início do ano, não se tinha essa certeza. O outro jogador é o Juan Cuesta, que é um garoto. Quer dizer, acabou, digamos, dando um azar, entre aspas, de ter esse acúmulo de estrangeiros também, né?
Vamos falar do futebol aqui no sul do estado. Ontem, a Associação dos Municípios da Zona Sul, a Zona Sul, votou pela alteração nos protocolos regionais, permitindo o retorno gradual de público em competições esportivas. E hoje, o Brasil deve se reunir com a prefeita Paula Mascarenhas, apresentar os protocolos que planejou para o estádio Bento Freitas e também tem uma reunião com a Brigada Militar. Estudo, Brasil tentando fazer uma força-tarefa para o próximo jogo da terça-feira, seja com público. O Brasil enfrenta a equipe do CRB no estádio Bento Freitas e faz essa força-tarefa para tentar jogar com público, com a presença dos seus torcedores. Muitas reuniões foram feitas no estádio Bento Freitas nos últimos dias. O Brasil deve dar prioridade aos sócios nesse primeiro momento. Claro, depois de confirmada o retorno dos torcedores, os sócios devem ser os primeiros a retornar. Esse é o entendimento por parte da diretoria de que tem que se beneficiar quem ajudou o clube no momento que o clube precisou. Brasil, que hoje tem ainda uma reunião entre representantes da Série B do Campeonato Brasileiro, que vão discutir a possibilidade da liberação dos torcedores. Caso essa reunião tenha um caminho de não liberação, o Brasil pode entrar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva com uma liminar, pedindo então, assim como Cruzeiro, Goiás, Vila Nova e outras equipes, para jogar com a presença dos seus torcedores. O Brasil entra em campo amanhã, lá em Goiânia, enfrenta o Goiás a partir das 7 horas da noite, um jogo com o torcedor. Vai ser o primeiro jogo do Goiás na presença dos seus torcedores, jogo considerado teste ainda lá em Goiânia. A situação do São Paulo, e aqui o São Paulo já joga, né, com os seus torcedores no Aldo da Puso.
Né, já jogou 2 partidas com o público presente no estádio e precisa melhorar o aproveitamento mesmo dentro de campo, porque a torcida está fazendo a sua parte, está tentando apoiar. São Paulo que entra em campo amanhã à tarde, às 3 horas, em Santa Maria, no estádio Presidente Vargas, lá na Baixada Melancólica, como é conhecida, para enfrentar o Inter de Santa Maria. E no domingo, aliás, na segunda, no feriado, segunda-feira, 3 da tarde também, o Rio Grande vai até o CT Eldorado, em Eldorado do Sul, enfrentar o time de transição do Grêmio na estreia da Copinha FGF.
Tá certo, tá aí então passado a limpo o futebol aqui no sul do estado. No Chamada Geral a gente traz mais informações, principalmente em relação à atualização dessa situação da volta do público no Bento Freitas. Vamos atualizar e também projetar essa partida de amanhã entre Brasil e Goiás. Fechamos a nossa trilha musical ouvindo Erva Doce, mais uma que sumiu aí no cenário musical. Amante Profissional na nossa trilha musical. Ian, obrigado pela companhia. Feliz aniversário adiantado, viu? Muita saúde e felicidades para ti. Muita paz, tudo de bom, viu?
Muito obrigado. Obrigado e parabéns pro seu Feijó também, que tá nos ouvindo.
Ian, que faz aniversário amanhã, dia 18 de setembro. Depois vai curtir um bom feriadão. Agradecendo a sua companhia, a sua parceria e a sua audiência. Convidando você também a acompanhar o nosso Chamada Geral às 11h30 da manhã. Daqui a pouquinho tem Correspondente Piranga. Até mais. Tchau.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.